há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa noite, aqui é o Wagner Borges falando Estamos começando o programa Viagem Espiritual aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, onde nós apresentamos um programa espiritualista todas as quintas-feiras, das 19h30 às 20h30, nesse horário aí de programação eleitoral, que alterou a grade de programação da rádio. O nosso programa no horário normal vai das 19h às 20h, mas em virtude da obrigatoriedade do horário da propaganda eleitoral, houve uma empurradinha de meia hora para frente na grade da rádio, alguns programas ficaram mais à frente, outros um pouquinho atrás, mas é só você ficar antenado que você pega os programas todos, apenas com um horário um pouquinho diferente. Portanto, estamos entrando às 19h30 até às 20h30, enquanto perdurar o horário eleitoral obrigatório em todas as rádios. Bom, eu vim aqui para o programa, eu moro no bairro da Saúde, eu moro na rua Carneiro da Cunha. Eu subo uma rua para chegar até o metrô, levo uns 5, 6 minutos andando, e como eu saio de casa por volta de 6 horas para vir aqui para a rádio, eu pego todo o horário do rush. Então eu pego as pessoas saindo do trabalho, nas filas dos ônibus, o metrô lotado, onde eu moro tem um terminal de ônibus que vai ali para a área do ABC Paulista, então eu vejo a multidão nos pontos de ônibus, as pessoas cansadas aí depois de uma jornada de trabalho, e aí eu vou observando as pessoas, olho um no ponto, olho o vendedor de cachorro-quente, a outra pessoa que está vendendo ali ticket de ônibus ou de metrô, e vou observando as pessoas e aprendendo. Então, indo para o metrô, e aquele fluxo grande de pessoas vindo ao contrário, indo para os pontos de ônibus, né, em sentido contrário ao que eu estava indo, e eu observando as pessoas na sua correria, as pessoas loucas para chegar em casa, tomar um banho, jantar, tirar o cansaço do dia a dia, que é corrido para todo mundo, ainda mais numa cidade grande como São Paulo, uma cidade muito poluída, esse mês de agosto quase não tem chovido, e o ar está cinzento, uma sensação assim estranha de ressecamento na pele, na respiração, e tudo isso que nós que vivemos aqui na capital paulista já sabemos há muitos anos. Notadamente, quem vem de fora e que acabou se acostumando ao longo do tempo aqui, como eu mesmo, já que moro aqui em São Paulo há 15 anos, eu vim do Rio para cá, e muitas outras pessoas que vêm do Nordeste, de outras cidades do Sul também para cá, para trabalhar, porque é o maior centro do país, a maior cidade do país, uma das maiores do planeta. Então aqui é um centro de trabalho e de estudo muito grande. Então, principalmente quem vem de fora, nota essa influência da poluição mais fortemente em sua respiração, às vezes até o estado de humor da pessoa pode alterar um pouquinho devido a essa deficiência, vamos chamar assim, de energia no ar, de prana, como os hindus chamavam, ou os chineses chamavam de qi, o fluido vital, a força vital, a energia que nós respiramos em cada golfada de ar. Então estava observando as pessoas ali e o que se nota, principalmente, para mim que estou de fora, observando, e leve-se em conta que durante muitos e muitos anos no Rio eu também estava nesse ritmo, encarando o trem lotado no trabalho, trabalhando muitas horas por dia, correndo para voltar para casa, estudando, e eu conheço bem esse ritmo. Então, observando as pessoas, nota-se ao mesmo tempo uma inércia muito grande. Depois entrei no metrô, o metrô cheio para vir aqui para Paulista, tem que fazer baldeação, eu pego na Saúde, salto na Ana Rosa e pego a linha que passa aqui pela Paulista, vai até a Vila Madalena e salto aqui na Estação da Consolação. Então o metrô lotado e eu observando as pessoas também, muitas voltando do trabalho, outras indo para a universidade para estudar à noite, e observando a inércia das pessoas. E ao falar isso, não é porque eu me sinto diferente, não, é que como observador de fora naquele momento, sem estar corrido como as pessoas, vindo para cá para a rádio para fazer um trabalho que eu gosto muito, de fluir alguma coisa legal, espiritual para os ouvintes, e estando fora desse fluxo, de correria, dá para observar. E ao mesmo tempo, uma sensação de compaixão muito grande por todas as pessoas envolvidas na correria. Então, vindo para cá, eu estava meditando nisso, né? Como é que as pessoas podem apenas sobreviver, ou seja, comer, beber, dormir, transar, até que um dia morrer, sem sequer questionar os valores maiores da existência, tipo, de onde eu vim, para onde eu vou, o que, que eu estou fazendo aqui, depois que alguém morre, será que continua a vida do lado de lá ou isso acaba? Existe reencarnação, existem outros planos invisíveis que interpenetram o plano físico, qual é a minha função aqui na vida terrestre, por que, que o mundo é tão caótico, o que, que eu posso fazer para sair desse caos e conseguir me equilibrar? Por que, que as pessoas não se perguntam mais sobre isso e se satisfazem apenas dentro do vazio existencial, de apenas sobreviver, comendo, bebendo, dormindo e transando até morrer, se arrastando pelo solo da terra, sem jamais erguer um olhar para o céu, sem jamais erguer os pensamentos para questionar objetivos maiores do que a sua própria existência limitada na percepção dos cinco sentidos aqui do corpo físico. E eu vim então meditando sobre isso, sem julgar ninguém, naturalmente, porque mesmo quando eu estava dentro da correria de trabalho, nesses mesmos horários loucos, eu sempre tinha um livro na mão para ler na fila do ônibus ou dentro do ônibus, sempre estava lendo uma poesia ou com um Walkman escutando uma música para não cair nessa coisa tediosa da correria desenfreada e caótica do dia a dia. Sempre um livro na mão, às vezes escrevia algo, lia alguma coisa ali na fila do banco, no horário do almoço, chegava em casa, tomava um banho depois de um dia de trabalho extenuante, jantava, depois eu ia ler um pouco em lugar de ver televisão, ia fazer meditação, ia procurar um desenvolvimento meu mesmo, estudando como autodidata os livros espirituais em geral. E foi assim que eu fui me entendendo um pouquinho como gente, sem deixar a inércia tomar conta de mim. E a minha família inteira não houve ninguém assim, porque chegavam em casa, iam ver televisão, ou iam conversar coisas do dia a dia, enquanto eu queria ler, queria escutar música, gostava de poesia, de composições, dos grandes clássicos da literatura. E eu não entendia como é que as pessoas se afundavam tanto dentro da coisa banal, sem perceber coisas boas. Por exemplo, eu leio um livro de poesia, para mim eu ganhei o dia. Escuto uma canção bonita, ganhei o dia, não importa que o dia tenha sido terrível. Sabe, escutei um solo de guitarra que eu gosto, ganhei o dia. O resto não interessa. Então é possível a gente combater essa inércia com algumas coisinhas básicas, mais leitura, mais poesia, mais música, mais reflexão, tirar um tempinho para você mesmo, sei lá, ver um pouquinho menos de televisão, sabe, senta, fecha os olhos, ergue os pensamentos, faz uma prece, enche os seus chakras de luz, expande a luz na sua aura, coloca pensamento positivo no que você vai fazer, porque isso é a forma que se tem de contrabalançar a loucura geral das pessoas. Bom, vindo dentro do metrô, eu estava com um caderno que eu sempre venho com ele para escrever alguma coisa de última hora, quando eu percebi por cima, os ouvintes mais antigos já conhecem essa história, muitas vezes vindo para cá, para a Rádio Mundial de carro, com meu amigo Vitor, quando me dava carona aqui para a rádio, ou às vezes vindo no metrô mesmo, eu percebo uma bola de luz lá em cima, nos céus da Avenida Paulista, e eu sei que essa bola não é física, eu sei que é uma consciência evoluidíssima, avançada, que o corpo espiritual dela nem formato humanoide tem mais, é uma esfera luminosa imensa, cheia de amor, cheia de discernimento, cheia de luz, e muitas vezes eu entro na sintonia dessa esfera de luz e venho para cá, para a rádio, e projeto palavras a partir do que essa esfera de luz projeta na minha mente e em meu coração. E eu vinha dentro do metrô meditando em tudo isso que eu estou comentando com vocês até então, quando eu percebi a presença dessa bola lá no alto. Fechei os olhos e deixei chegar uma ideia, e eu quero projetar aqui para vocês de improviso, sem programar nada. Nós temos hoje aqui na parte técnica o Jean, nosso amigo que está substituindo a folga do Tomás, o Jean que tem tempo que não faz programa comigo, né, Jean? O Jean que está cobrindo a folga do Tomás. O Tomás hoje foi na aula. Tomás foi na aula de balé. É por isso que ele está. Ele agora deve estar na pontinha dos pés girando para lá com um lacinho na cabeça, Jean. Hoje não era folga dele, mas eu descobri isso. Que ele foi para a aula de balé e por isso você está aqui hoje cobrindo a folga dele. Eu já deixei as músicas ali selecionadas com o Jean e eu vou então fechar os olhos e vou jogar algumas palavras de improviso para vocês, e eu vou começar com uma poesia de um grande poeta hindu chamado Rabindranath Tagore, da primeira metade do século XX. Ele tem um livro maravilhoso chamado Gitanjali, que foi prêmio Nobel de 1912, 1913, de literatura. E eu vou começar com uma poesia em que ele fala de Deus, ele chama Deus de meu rei, é belíssimo. O Rabindranath Tagore gostava muito de yoga, de Vedanta, era um espiritualista nato que jogava espiritualidade na poesia. E eu um dia sonho escrever igual o Rabindranath Tagore, ele sim que é um grande poeta, eu só me meto de vez em quando a escrever algumas coisas, mas sem o brilho desses grandes poetas como Kabir, Rumi, Tagore e tantos outros grandes poetas da humanidade. Eu vou ler essa pequena poesia dele com uma música de fundo do Tangerine Dream, com um trabalho de guitarra e teclados que o Jean já está soltando aí de fundo. E logo depois, vou dar uma pequena pausa, vou deixar a música rolando e daí eu vou projetar algumas palavras para vocês de improviso, sabe-se lá o quê, mas eu vou deixar a intuição fluir como manda o coração. E aí depois a gente vê o que que rola aí na sequência do programa. Vamos lá. Dedico esse poema também a essa grande massa das pessoas nos pontos de ônibus, indo para casa depois de um dia corrido de trabalho, toda essa grande leva humana da grande cidade de São Paulo, que não está nem ouvindo a gente agora, mas que de alguma forma possa propagar energias invisíveis para eles também, que a gente possa oferecer um abraço, seja em forma de poesia, de palavra, de música, de vibração, guiado por essa esfera de luz mais alta, que trabalha em nome do amor, em nome do Espírito Supremo, que não tem nome, não tem raça, não tem credo, é apenas o amor e a luz se expressando na intuição. Meu rei, houve um tempo em que eu não estava pronto para ti. Todavia, sem que eu pedisse, entraste em meu coração como um desconhecido qualquer e marcaste os momentos fugazes da minha vida com o teu selo da eternidade. Hoje, quando me deparo ao acaso com esses momentos e neles vejo a tua marca, percebo que eles ficaram espalhados no pó, misturados com a lembrança de alegrias e tristezas dos meus dias esquecidos. Tu não desprezavas os meus brinquedos de criança pelo chão. E os passos que eu ouvia em meu quarto de brincar são os mesmos que agora ecoam de estrela em estrela. Cada um de nós traz como potencial dentro de si mesmo uma jornada criativa que nós precisamos expressar no seio da vida, na prática diária. Cada um de nós traz uma meta, uma missão invisível dentro do próprio espírito. E é necessário que nós possamos superar a vida caótica e a correria, e que de alguma forma nós possamos trilhar a nossa jornada criativa, que muitas vezes nós programamos antes mesmo de nascer aqui no plano físico. E muitas vezes nossa jornada criativa está abafada dentro do nosso coração devido à correria diária e devido ao fato de nós não darmos atenção para esse outro eu invisível que mora dentro de nós e que também quer se expressar. Muitas vezes, pessoas com altos dotes criativos se deixam levar na inércia e desistem dos seus sonhos criativos. E aí é que está o problema. Não se pode jamais desistir dos sonhos criativos. Até o último instante de vida, podemos ser criativos de alguma maneira. O poeta tem que escrever, o músico tem que tocar, a vida tem que se expressar. O espiritualista tem que expressar o próprio espírito na carne, sem titubear, sem desistir, jamais, mesmo com diversas pressões e dificuldades variadas. É necessário permanecer na trilha criativa, pois é a única coisa que nós temos de dentro, que nos liga ao céu, que nos liga àquilo que nós mesmos programamos antes do nascimento aqui na Terra. É necessário o poeta fazer a poesia, o músico compôs a canção, é necessário que a guitarra se expresse, é necessário que a poesia viva, é necessário que você escute, é necessário que a música toque. Se o mundo não nota sua criatividade, isso não importa. O importante é que você mesmo saiba valorizar a si próprio por dentro, sabendo que você é detentor de potenciais criativos imensos, assim como todos os seres humanos também o são, detentores de um potencial divino inquebrantável que mora dentro de nós mesmos. Podemos então fluí-lo, nem que seja em silêncio, na quietude de uma meditação, ou na leitura de uma poesia, ou apenas escutando uma música. Nós não vemos, mas existem presenças invisíveis que nos acompanham, nos ajudam, presenças invisíveis que nos amam, amigos e amigas de outras vidas que nos acompanham e que torcem por nós, que inspiram, dão força, dão ânimo, mas que também precisam da contraparte de cada um, sentar quietinho, fechar os olhos, erguer os pensamentos e fazer uma comunhão invisível, de alguma maneira, por pensamento, por sentimento, por sintonia. E lá em cima, aquela bola de luz, aquela esfera de luz, que vem inspirando o programa Viagem Espiritual há muito tempo, nós não sabemos o poder de uma consciência dessa, que pode estar usando agora o programa, os microfones e a antena da rádio, e a música, a poesia, as palavras, para propagar benefícios invisíveis, energias invisíveis de cura, de esclarecimento, de amor, que sejam capazes de transformar consciências que estão ouvindo agora, incluindo consciências extrafísicas, que possam estar do seu lado aí agora, algumas delas até densas, e mesmo assim, vai alguma coisa boa, nem que seja uma música. Em cima disso que eu estou projetando aqui para vocês de improviso, sobre jornada criativa, não desistir dos objetivos, eu ofereço para vocês uma outra música dessa banda alemã, que é o Tangerine Dream, uma banda que eu gosto muito. O Jean, que está ali hoje ajudando a gente, também gosta muito de música desse tipo, que é música criativa, e que outras rádios não estão tocando, né? Então a gente vai passando isso aqui também. e eu ofereço para vocês essa canção. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos agora e viajassem um pouquinho nesse som, um som criativo, uma jornada criativa que o programa Viagem Espiritual oferece aqui para vocês a partir de agora. Escuta e lembra que tem alguma coisa maior dentro de você. Escute a canção, escute a guitarra e viaje dentro de si mesmo por um pouquinho nesta música. Ok, amigos, essa música belíssima que vocês acabaram de ouvir é uma música do Tangerine Dream, banda alemã de rock progressivo, que está na ativa desde 1968. Até hoje eles têm lançado discos muito bons, o chamado rock progressivo eletrônico. Esse disco aí chama-se Optical Race, de 1987. O anterior a ele é um outro disco do Tangerine Dream, uma música mais longa, é um disco ao vivo chamado 220 Volts Live, do ano de 1992. E eu abri o programa com uma canção da Leon Rimes, que é uma vocalista americana, uma loura belíssima, a canção I Need You, que é o nome do próprio CD dela. Já é uma canção aí da década do finzinho, da década de 90, viradinha com o ano 2000, que eu já passei outras vezes aqui no nosso programa. Eu vou dar um intervalo agora, já está na hora, né, Jean? Vamos fazer uma pausa? Daqui a pouquinho a gente volta, e aí eu começo a falar com vocês sobre auras, chakras, saídas do corpo e esses temas tão legais que a gente trabalha por aqui. Eu vou deixar a linha de telefone também já aberta, Jean, tá? 3262-2513. 3262-2513. Se quiser, liga para cá, já agora, durante o intervalo. Se quiser fazer alguma pergunta, só peço o seguinte: pergunta dentro dos temas que eu trabalho aqui no programa. Eu não dou consulta, não trabalho interpretando sonho, que tem um conteúdo muito simbólico, nem tenho como dar uma consulta espiritual para ninguém, porque nem dá tempo no trabalho que eu faço. E tem outros apresentadores da rádio que podem fazer isso muito bem aqui em outros horários. Então vamos priorizar a informação, ou seja, eu posso passar respostas legais sobre temas espirituais em aberto para vocês. Tá bom? Vamos lá para o intervalo, Jean, por favor. Ok, amigos, aqui é o programa Viagem Espiritual com Wagner Borges, 95.7, Rádio Mundial de São Paulo, no FM, fazendo aqui o nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19h30 às 20h30. Nós deixamos as linhas em aberto aqui durante o intervalo, o 3262-2513, para que vocês, caso queiram ligar para fazer alguma pergunta referente a temas espirituais, possam ligar para cá. E o telefone entupiu aqui de ligação. Eu peço a você que está ligando para cá, porque vai dar ocupado, vai insistindo, tá ok? E se a pergunta for pertinente, ela vem para o ar. E a gente já tem um ouvinte na linha. Por favor, quem está falando?
É Luiz.
Oi, Luiz, tudo bom com você?
Tudo bem.
Você está falando de qual bairro?
Estou falando aqui de Pirituba, pertinho do Pico de Jaraguá.
Ô, tá pegando bem a rádio por aí?
Tá excelente.
Ô, eu soube que a rádio nessa área tá pegando bem pra caramba,
ah,
né?
Nossa.
Tá, que legal. Tem alguma pergunta?
Eu queria saber, Wagner, essa música que tem no tema de abertura do seu programa...
Certo.
Que tem uma batida de violão lindíssima.
Ah, tá.
Eu queria saber como adquirir essa música, se tem aqui no Brasil, se é importado. Como é que...
Olha, Luiz, não tem não. Isso é um músico italiano chamado Mahanta Das. Ele é professor de yoga e é músico também. Então, esse disco chama-se Concentration, Meditation e Samadhi. Que são as três últimas partes do yoga: concentração, meditação e samadhi. E ele fez essa canção para uma meditação. Inclusive tem uma outra canção acoplada nela, que é um mantra do Krishna, muito bonito. Eu toquei essa canção aqui tantas vezes na programação da rádio, quando a gente tinha um programa New Age aqui, e é belíssimo, mas não tem no Brasil para comprar. E se você achar, está numa faixa de uns R$70, porque é italiano, é importado, é caro pra caramba.
Mas você tem um... Você não tem local, né?
Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar o seu telefone. Sim. Eu vou pedir para você passar o telefone. Jean, você pode anotar para mim o telefone dele, por favor, em off? Você passa o telefone para o Jean, Luiz.
Sim.
Eu vou observar onde que possa ter, alguém que possa ter, Sim. e alguém entre em contato com você para poder arranjar esse material para você.
Ah, legal.
Tá bom? Deixa o seu telefone com o Jean em off, Sim. que ele vai passar para mim. Amanhã eu vejo isso para você. E aí alguém vai te ligar para te dar uma posição, tá legal?
Tá legal, obrigado. Hein?
Tá, obrigado por ter ligado, viu, Luiz? Viu? Anota, faz favor aí, Jean. Bom, enquanto o Jean vai anotando, vocês podem ir ligando para cá, 3262-2513, eu vou aproveitar o toque do Luiz e na semana que vem eu vou passar a música de abertura do programa na íntegra, para vocês, quem não conhece, escutar ela inteira, ela tem cerca de 6 minutos, e aí eu deixo rolando aqui, na íntegra, que realmente é uma canção muito bonita, né? Bom, aí você vai passando aqui já. O Jean tá louco ali com a linha de telefone, tá? Mais alguém? Quem tá falando?
É o Valdeci Ribeiro, aqui de Santo André.
Ô, Valdeci, tudo bom com você?
Tudo bem.
A rádio tá pegando bem em Santo André?
Tá legal.
Ô, rapaz, na hora que eu vim pra cá, onde eu moro na saúde, eu moro bem alto, eu consigo ver a área do ABC, tava um nevoeiro forte. Baixou esse nevoeiro aí?
Baixou.
Esfriou, né?
Meio esquisito, assim.
Tá bom, Valdeci, alguma pergunta?
É sobre aqui, eu vim pela... Liguei o rádio agora, tava vindo falar sobre viagem espiritual. Tem alguma relação com viagem astral?
O programa é sobre isso, saídas
sobre
do corpo.
Isso mesmo.
Exatamente.
Então, a técnica que vocês aplicam é através de mantras ou...
Não, tem algumas técnicas de saída do corpo que utilizam mantras não verbalizados e sim mentalizados dentro dos chakras. Mas para passar aqui pela rádio é um pouco difícil. O que você pode fazer, Valdeci, entra no meu site na internet, o site é todo sobre viagem astral e tem uma parte que tem só técnicas de projeção, algumas delas com mantras, como você quer.
Sim, sim.
Anota aí, eu te passo agora, o site é todo gratuito.
É que não tenho computador em casa.
Ah, não tem, né? Porque para passar uma prática aqui, ainda mais com mantras aqui pela rádio, é muito difícil, porque tem que explicar toda a nomenclatura, o significado de um mantra. Já até fiz isso aqui outras vezes, né? Mas agora fica um pouco difícil passar isso aqui. Agora, uma coisa qualquer pessoa pode fazer. Por exemplo, mantras são expressões que contêm certas vibrações que conectam a pessoa que concentra naquela palavra com determinadas egrégoras, ou seja, atmosferas espirituais poderosas. Um dos mantras mais conhecidos é o Om, que trata-se da expressão esotérica que os hindus usam, significando o verbo divino, a expressão do todo que está em tudo, que gera a vida. E a partir daí, diversos mantras que a gente já comentou aqui, o Om Mani Padme Hum, que é o mantra da compaixão tibetano, muito usado pelos budistas, e tem alguns mantras que são específicos para ativação dos chakras, para experiências fora do corpo, mas esses são mais complexos para a gente poder explicar aqui pela rádio, viu, Valdeci? Mas se você puder, entra no computador de um amigo, uma hora, eu vou deixar o endereço aqui no ar para vocês, www.ippb.org.br. Eu vou repetir, www.ippb.org.br. O site é todo gratuito, tem uma seção só de técnicas de viagem astral, incluindo nisso vários mantras, que é o que você está pedindo. Lá está tudo escrito e tem a orientação geral.
É.
Viu? Tá bom, Valdeci?
Tudo bem. Viu?
Oi.
Tem um sobrinho aqui, ele tem 10 anos, ele adora esse tipo de conversa sobre viagem astral, esse tipo de coisa.
Ah, que legal, viu?
E ele, por ser sensível, né, por estar na idade ainda terra, ele consegue com facilidade, ele me conta algumas experiências.
Olha, a criança, ela tem muito mais facilidade do que o adulto, porque a criança, ela ainda não tem aquelas preocupações diárias que o adulto tem, de contas a pagar, e aquela correria toda, né, os relacionamentos humanos e suas complicações, a criança está muito solta. Normalmente, quando ele chegar na puberdade ou na adolescência, pode ser que essas experiências diminuam bastante, viu, Valdeci?
É.
Porque na criança é muito comum, porque ela está com as ligações energéticas na aura e nos chakras muito mais soltas do que a do adulto. O adulto está mais condicionado, mais preocupado, o pensamento do adulto fica mais aterrado aqui no dia a dia, né? E a criança se permite viajar muito na imaginação, aquela coisa lúdica de brincar, e acaba se soltando facilmente. Fora que também tem crianças que trazem o potencial já aceso, ativado de outra vida, né? Sabe lá, ele foi um yogi em outra vida, por exemplo, e aí ele já vem encaixado nesse corpo com chakras mais ou menos ativados, e aí isso se torna muito fácil para ele.
Viu?
Oi.
Fiquei espantado que eu passei a técnica para ele, que eu aprendi numa escola esotérica um tempo atrás, uns 5 anos, né? E ele fez uma com facilidade incrível, e achei isso espantoso. Eu pensava, eu sabia, né, que as crianças têm mais sensibilidade, mas eu sabia que a coisa era tão... Enrolava tão simplesmente. Assim, tão
fácil. Pelo que você está falando aí, pela facilidade do menino, vai ver que até por intuição eu estou pegando. Esse garoto já foi yogi antes.
Será?
Ah, e com certeza essa parte mantras para ele deve ser uma coisa já bem arraigada aí no subconsciente dele. Você passar qualquer mantra para ele e deixar ele fazer quietinho, vai dar algum resultado, com certeza.
Bom, ele quer falar com você um minuto, pode ser?
Tá, pode falar sim.
Oi, tudo bem?
Tudo bom? Como é o seu nome?
Pablo.
Pablo?
É.
Tudo bom com você, Pablo?
Tudo, é muito legal esse
desdobramento espiritual, né?
É, legal.
Poxa, que legal, viu, que você gosta desses temas, viu?
É, eu voei.
o Pablo, durante o sono, a gente acaba se desprendendo para fora do corpo físico, porque o corpo físico, durante o sono, está com o metabolismo mais baixo.
É muito, muito bom.
A sensação de se desprender e flutuar no ar é muito gostosa, né?
Muito bom.
Dá uma sensação de liberdade intensa.
Essa parede.
Ah, sim, porque essa parte nossa que é mais sutil, o corpo espiritual, o corpo de luz, ele atravessa a matéria mais densa e flutua facilmente. Que legal, viu, ô Pablo? Você nasceu em qual época?
Ah, eu não sei.
Qual a data do seu aniversário? Oi?
Abril.
Abril?
É.
Então você é Áries, né?
Não.
Não? É a Áries.
Meu signo?
É. Você é de abril, você é Áries. Então, Áries tem uma força de vontade muito grande, é muito voluntarioso, né? E se você estudar essas coisas aí direitinho, você talvez tenha um grande futuro com isso aí, porque pelo jeito você já vem de outra vida com esse potencial mais aberto, viu? Agora, a única coisa que você precisa cuidar, viu, Pablo, é que você é criança, depois vai se tornar um adolescente, depois um homem, e nunca deixa essa parte espiritual afetar a sua vida física. Você vai precisar namorar, estudar, se formar e trabalhar e manter uma vida normal como todo mundo. Agora, nunca descuida também dessa parte espiritual, porque vai ser a melhor coisa que você vai ter por dentro na sua vida inteira. Vai te
hoje
deixar muito feliz isso aí. Oi?
Hoje eu vou fazer isso, você vai?
Então tá, na hora que você deitar, sei lá, pensa no Papai do Céu, para que você possa ir para um lugar bonito enquanto seu corpo dorme, e que você possa voar aí com os anjos, os seres de luz aí, aprender um monte de coisa bacana, tá bom, Pablo?
Tá.
Obrigado que você ligou, viu?
Tchau, valeu.
Tá, um abraço para você e para você também, viu, Valdeci? Boa sorte em tudo.
Tá, boa
Obrigado.
Sorte. Tchau.
Tá, ok, tchau. Bom, as linhas estão abertas ali, o Jean está dizendo que não aguenta mais atender os telefones, está com o ouvido quente ali, tem mais um, né? Quem é que está na linha, por favor?
Alô?
Oi, quem fala?
É o Marcos.
Oi, Marcos, você fala de onde?
Fala aqui de Franco da Rocha.
Oi, tá pegando bem a rádio por aí?
Ah, tá limpinho.
Tá jóia, quer fazer alguma pergunta?
Quero, que eu tenho um irmão que fez um monte de exame, né? E ele sente uma dor na garganta e não deu nada nos exames. Eu queria saber se é algum problema dos chakras, assim.
Olha, só olhando ele para saber, né? Mas a dor que ele tem na garganta, tem que ver que tipo de dor que é. Tipo dor de inflamação, ou é um bloqueio que ele tem, ou falta de ar. Você não sabe especificar, né?
Não sei.
Só olhando ele, olha só. Eu faço palestras todas as sextas-feiras aqui no bairro do Ipiranga, é entrada franca. Você pode vir com ele numa palestra, que eu dou uma olhadinha nele no final para ver o que é. Porque se for algo energético, dá para eu ver e orientar. E se for algo físico, também dá para orientar ele para algum médico específico. Tá?
Ah, sim.
Porque sem eu conhecer ele, não tem como te falar assim. Fica muito vago para mim. Você pode vir numa palestra de sexta-feira, é das 8 às 10 da noite, menos amanhã. Na sexta que vem eu vou estar fazendo uma palestra. É gratuito. Vem, assiste, no final olho ele para você, não cobro nada. Eu faço isso há anos, assim, naturalmente, com uma pessoa ou outra, dentro do tempo que eu tenho, né? Se você quiser trazer, ele é no Ipiranga, na rua Gomes Nogueira 168.
Na rua?
Gomes Nogueira 168, no Ipiranga.
Sim.
Anota o telefone, 6163-5381. 6163-5381.
Sim.
Rua Gomes Nogueira 168, no Ipiranga. Sextas-feiras, das 20 às 22 horas, eu faço palestras, entrada franca, sobre temas espirituais em geral.
Você pode falar seu site rapidinho?
Anota aí, www. Eu vou soletrar, I, P de pato, outro P de pato e um B de bola. .org.br e ppb.org.br.
Legal.
O site é todo gratuito, é todo sobre saídas do corpo, aura, chakras, vida após a morte. Tem um monte de coisa legal lá, viu?
Tá legal.
Tá bom? Se você obrigado, aparecer hein? Com ele lá, eu dou uma olhadinha e posso dar alguma dica pra vocês.
Tá legal.
Tá, obrigado por você ter ligado, viu? Boa noite
pra
você. Mais alguém na linha, Jean? Já esfriou a sua orelha? Mais um.
Eu!
Eu quem?
A Nilce!
Oi?
Aqui do Jardim Anália Franco.
Como é seu nome?
Dimensões com ele.
Seu nome é Nilce?
É.
Tudo bom, Nilce?
Nilce Mazzone.
E aí, a rádio tá pegando bem por aí?
Tá pegando muitíssimo bem.
Você assiste o programa Dimensões?
Estou feliz de assistir o programa dele.
Ah, o programa com a Rosana Bene, né?
É.
Ah, o programa de...
A Rosana Bene, eu falei com ele já, né?
Aham.
Nesse desdobramento e coisa e tal.
Ah, tá. Que legal que você assiste o programa da Rosana. O programa da Rosana é muito legal, eu vou lá sempre.
Ah, com certeza que todos nós assistimos aqui de casa.
Ah, que legal.
E eu fico tão feliz quando o Wagner, ele vai no programa. Meu Deus.
Já tem um tempinho, né?
Já tô esperando.
Tem uns 2 meses aí que eu não vou. Liga pra lá, pra produção e pede pra eles agendarem de novo que eu vou lá tranquilamente.
Ô, Wagner.
Oi.
Olha, eu não sei se... pai da minha filha, há algum tempo, eu vinha sonhando que ele estava viajando, que ele tinha ido para Nova York e nós separamos, né? E eu sonhava sempre que ele estava voltando de avião, viagem. De algum tempo para cá, eu comecei a ver ele pessoalmente, ao vivo, durante o dia, várias e várias vezes. Eu falei, esse homem morreu. Minha filha estuda na, fazendo uma faculdade e ela falou com o promotor ajudou ela, investigou esse homem para todos os efeitos, ele não existe, ele sumiu, até como morto não existe, ele não existe, não declara mais imposto de renda, sumiu.
Uhum.
E essas duas semanas ele voltou, já faz 6 vezes que ele me aparece, mas fica me atormentando.
É, pode ser.
Aí eu falei com a taróloga, e sem eu falar nada, só falei o nome da minha filha, falei, espera aí, tô vendo uma coisa, fala o nome do pai dela, falou.
Oi.
Fala, essa pessoa tá falecida.
Ah, então pode ser, ele tá aparecendo pra você porque ele desencarnou, já que você não tem notícia dele, já tem um tempo,
ai,
né?
Ai, Jesus.
Agora, de qualquer forma... Projeta uma energia boa na intenção dele.
Ele fica me pedindo perdão, lembrando...
Isso, aproveita e perdoa ele. Perdoa
ele. Eu já perdoei, porque na realidade ele não teve nem culpa da ida dele, né?
Isso, então. Quando você puder, faz uma prece da intenção dele.
Mas
nada de coisa dramática, aquela prece chorando. Não, faz uma prece com alegria.
Eu faço.
Sei lá, pensa nele com carinho e que tomara que ele encontre um rumo bem bacana espiritualmente aí. Seja feliz do lado de lá.
Que legal. Olha, Borges, eu te mando um grande beijo no coração, com todo amor e carinho, viu?
Ah, eu agradeço, viu? Obrigado.
Mas sempre, qualquer dia eu vou na tua palestra.
Tá bom, né? Aparece lá e fala comigo no final.
Não tem nada que eu tô falando até grego hoje.
Tá bom.
Tchau.
Então beijo. Tá, um abraço pra você. E aí, Jean, tudo em cima? Então vamos parar as ligações, já tá o programa, mais uma? Oi? Tem mais alguém na linha? A última, tá? É, quem tá falando?
É a Satiko.
Ô, Satiko, tudo bom?
Tudo, eu sou de Suzano, viu?
Ô, Satiko, tudo bom com você?
Eu trabalho com a Rosa.
Ô, eu sei, então, eu lembro de você, tudo bom?
Tudo, e aí?
A rádio tá pegando bem aí, Suzano?
Ah, muito bem.
Ô, que legal, Satiko.
Fiquei muito feliz de ouvir sua mensagem hoje,
uhum.
Né?
Puxa,
e, então, foi assim, a gente acabou de ouvir a mensagem, eu e minha netinha. Daí, a minha filha tem uma lua, assim, de porcelana, né? Sabe?
Uhum.
A gente acabou de ouvir, ela foi voltar pro quarto, esbarrou, quebrou. E a gente tava com medo, né, de ter que falar isso. Mas eu falei, olha, se quebrou é porque era pra quebrar, né?
É, acontece, né? Pode ter sido acidente também, né?
É.
É, acidente acontece, esbarrar, quebra uma coisinha, não tem nada demais, não.
Não, né?
O importante é não quebrar a consciência.
A pergunta que eu quero fazer pro senhor é a seguinte. Minha mãe gostava muito de ir ao cemitério, ver, limpar, rezar, né? E em 2002, em outubro, ela faleceu. Eu ia muito com ela. Depois que ela faleceu, Wagner, não tive mais coragem de voltar lá.
Ah, e nem precisa, porque ela não tá lá, né, Satiko?
Então, eu ouvi uma vez uma mensagem sua sobre isso daí, né? Uma coisa muito bonita que falava com o rapaz e ela chorava.
Sim,
chorava.
Sim, eu lembro.
Então, mas olha, eu não sei, eu não tenho coragem. Eu me
sinto
mal.
Não vai não, o que você faz é manda uma energia pra ela com um pensamento legal, um abraço pra ela, visita em espírito, não precisa ir no cemitério pra visitar não, porque o cemitério só tem carcaça vazia, não tem nenhuma consciência lá dentro.
É porque ela gostava muito.
Ah, mas a pessoa quando desencarna, às vezes muda muito a opinião do lado de lá. Porque ela se vê num outro corpo energético, uma outra condição. De repente sua mãe tá até rindo do lado de lá, do monte de coisa.
Ela não tá não, viu, Wagner? Porque outro dia eu sonhei com ela e isso tá me entristecendo bastante. Ela tava num quartinho escuro e chorando.
Ah, então, isso aí já, então já esse dado já muda de coisa. Então, manda uma energia pra ela, porque quarto escuro é simbolismo de bloqueio. Ou seja, ela não quer passar, não quer abrir a janela pro sol entrar. Ou seja, não quer que a luz entre pra não ter que mudar o apego dela por alguma coisa. O que você faz? Imagina uma bola de luz, coloca o rosto dela mentalmente dentro e enche de luz nessa bola.
Sim.
E oferece na intenção dela.
Tá.
Porque você pode romper o bloqueio e soltar ela pra que ela passe pro plano espiritual e seja feliz do lado de lá.
Isso.
Tá?
Ah, muito obrigado.
Faz isso, tá bom.
Tá, um abraço.
Obrigado por ter ligado.
Tchau.
Tchau. Bom, vamos para as ligações, já tá no finzinho o programa, Jean. É, vamos fazer o seguinte, aquele CD do Billy Gilman, do Menino, a música 4, muitos ouvintes antigos me pediram para tocar essa canção do Billy Gilman, que é muito bonita. Eu vou ler um poema, mais um do Tagore, para terminar o programa, e vou deixar rolando de fundo essa bela música do Billy Gilman. O nome do CD chama-se One Voice. Vários de vocês vão lembrar, dessa bela canção. No dia em que a flor do lótus desabrochou, a minha mente vagava e eu não a percebi. Minha cesta estava vazia e a flor ficou esquecida. Somente agora, e novamente, uma tristeza caiu sobre mim. Acordei do meu sonho, sentindo o doce racho de um estranho perfume vindo do vento sul. Essa vaga doçura fez o meu coração doer de saudade. Pareceu-me ser o sopro ardente do verão, procurando completar-se. Eu não sabia, então, que a flor estava tão perto de mim, que ela era minha, e que essa perfeita doçura tinha desabrochado no fundo do meu próprio coração. Gilman, o nome do CD, One Voice. E o nosso programa aí está chegando ao fim. Espero que tenha sido um bom programa, tenha passado coisas boas para vocês. E o nosso amigo Jean ali está mandando um beijo para as ouvintes, que é o mesmo beijo que eu estou mandando, porque nós não podemos mandar beijo para os ouvintes, porque isso aí é a função do Tomás. É ele que manda beijo para os rapazes. Então, como ele não está hoje, só tem beijo para as meninas por parte do Jean. Por minha parte aqui também, quinta-feira que vem, às 19h30, nós estaremos de volta aqui no 95.7 FM da Rádio Mundial. Agradeço muito a audiência de vocês aí, tomara que tudo de bom role para vocês, ok?